Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso derruba veto do Executivo e volta a permitir pagamento do auxílio emergencial a pais solteiros que detêm a guarda dos filhos. CPI da pandemia, médica defende cloroquina, mas nega minuta para modificar bula do remédio. Congresso aprova créditos de mais de 20 bilhões de reais para o pagamento do BPC e benefícios previdenciários. Boa noite. O Congresso derrubou vetos presidenciais a projetos de lei na tarde de hoje. Um dos vetos derrubados trata do pagamento do auxílio emergencial a pais solteiros que detêm a guarda dos filhos. Senadores e deputados também derrubaram vetos do governo à proposta que previa mais investimentos para a implantação de internet em escolas públicas. Detalhes com o repórter Pedro Pince.
O Congresso derrubou nesta terça-feira vários vetos a projetos de lei, como o que atingiu a garantia de o pai solteiro receber duas cotas do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado totalmente o projeto de lei da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, sob o argumento de que a base de dados usada para o pagamento do auxílio não continha informações para verificar se o homem pleiteante da dupla cota realmente possuía a guarda dos filhos. Esse auxílio foi pago ano passado durante 5 meses. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, elogiou o acordo que possibilitou a derrubada dos vetos.
Como um acordo para a concessão de benefício à família monoparental, o veto 35, já era discutido há muito tempo, com dificuldades técnicas, inclusive, por versar sobre orçamento de guerra, orçamento que não está mais disponível, mas chegou-se ao consenso pela sua votação e a sua derrubada.
Outro item derrubado pelos senadores foi o veto total ao projeto do deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que prevê a ajuda de 3 bilhões e meio de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios, a fim de garantir o acesso à internet para alunos e professores das redes públicas de ensino em decorrência da pandemia de Covid-19. O executivo argumentou que o projeto não apresentava estimativa de impacto orçamentário e compensações com corte de despesas. Outro veto derrubado diz respeito a trechos da chamada Lei Aldir Blanc, de auxílio a artistas impedidos de trabalhar por conta da pandemia. O governo barrou, por exemplo, a prorrogação automática por 2 anos do prazo para a aplicação de recursos já aprovados e o parcelamento de débitos das linhas de financiamento da lei, por entender que o prazo era muito longo e mexia em contratos já assinados. Os textos seguem para promulgação.
O Congresso também aprovou projetos que abrem créditos suplementares para diversos órgãos do Executivo. São mais de 20 bilhões de reais para recompor recursos do orçamento destinados ao pagamento do benefício da prestação continuada, além de previdenciários urbanos e rurais. Repórter Regina Pinheiro.
3 projetos aprovados somam mais de 22 bilhões e 750 milhões de reais em créditos suplementares para diversos órgãos do Executivo. O maior crédito aprovado, no valor de quase 20 bilhões de reais, recompõe despesas do orçamento e destina-se aos benefícios de prestação continuada e da renda mensal vitalícia, ao seguro-desemprego, aos benefícios previdenciários urbanos e rurais e ao auxílio a programas como o de fortalecimento da agricultura familiar. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, líder do governo no Congresso, afirmou que os créditos de recomposição vão impedir a paralisação de áreas estratégicas.
Que nós não tenhamos interrupções de áreas estratégicas, que a gente continue perseguindo recomposição de orçamento e que se dê curso à necessidade de recursos na saúde para enfrentamento da Covid.
Os projetos vão à sanção presidencial.
Segundo dados do IBGE divulgados hoje, o Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores. Em valores correntes, o PIB totalizou 2,48 trilhões. Ontem, em audiência com os senadores, o secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, comemorou os resultados. Ele citou os juros baixos e a expectativa de crescimento do PIB brasileiro, superando a previsão para o ano de 4%, apesar da crise enfrentada pelo país com a Covid-19. O secretário afirmou ainda que o Brasil vive um momento de consolidação fiscal e disse que espera um aumento na arrecadação de impostos, o que indicaria uma retomada da economia.
Qual que é o nosso dever de casa? Manter, fazer as políticas necessárias, mas manter credibilidade de que as nossas contas ficarão organizadas. Com as contas organizadas, ou seja, você tem uma percepção de risco menor, e aí, né, andar com as reformas.
Durante depoimento na CPI da pandemia, a médica Nisi Yamaguchi defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. Ela disse ainda que a vacina não resolve todo o problema da pandemia, o que revoltou alguns parlamentares, entre eles o presidente da comissão, senador Omar Aziz. Ela também negou que exista o chamado gabinete paralelo da saúde no governo Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
A oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi negou a existência de um gabinete paralelo, mas confirmou reuniões com ministros e com o presidente Jair Bolsonaro. Ao refutar mudança na bula da cloroquina, disse que numa reunião na Casa Civil foram discutidas a oferta do medicamento e a autonomia médica para sua prescrição. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a médica confirmou a tentativa de decreto para a liberação do tratamento precoce.
Isto confirma a existência da intenção em mudar, se não foi a bula, o receituário, a preceituação da hidroxicloroquina. Para mim, a maior contribuição foi esta documentação que a própria doutora Nise entrega à CPI.
Ao destacar que a médica esclareceu que participava de reuniões oficiais como voluntária, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que a CPI agiu de forma parcial.
Falam em ciência, 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 ciência o tempo todo. Mas quando chega alguém que tem vivência, que tem currículo, aí eles querem que aqueles que são especialistas respondam sim ou não para colocar dentro do quebra-cabeça deles a palavra que eles querem arrancar. Isso não é CPI.
Ao defender o tratamento precoce, Nisi Yamaguchi disse à CPI que a vacinação não vai resolver o problema da pandemia.
Representantes do setor de turismo internacional defenderam em audiência com os senadores o avanço da vacinação e a adoção de protocolos rígidos de segurança. Os especialistas destacaram ainda a necessidade de retomar a confiança do consumidor e a adequação dos destinos brasileiros para a nova demanda do pós-pandemia. Detalhes com Roberto Fragoso.
Especialistas no setor foram unânimes em afirmar, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que a retomada dos negócios depende completamente da campanha de vacinação. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, disse que o país deverá buscar ainda novos protocolos de segurança para reconquistar a confiança dos turistas.
Os viajantes internacionais precisam se sentir seguros, com a saúde está protegida, os novos protocolos e sistemas de segurança precisam ser implementados, melhor definidos e harmonizados entre os diversos países.
O presidente da comissão, Fernando Collor, do PROD Alagoas, afirmou que com o avanço da vacinação, essa incerteza e esse temor serão dissipados.
Nós podemos sim pensar que o Brasil, ao final deste ano de 2021, terá a sua população de adultos toda vacinada, com as duas doses. E isso possa, então, dar possibilidade ao setor do turismo nacional de poder fazer uma retomada.
Os especialistas apontaram ainda a tendência de mudança no mercado no pós-pandemia. O turista deve passar a evitar locais superlotados, portanto vai procurar áreas abertas e mais contato com a natureza.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.